Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Eu sou Rafaela Clemente e o Mesa Redonda está no ar. O programa de hoje irá retratar metropolização, conurbação e verticalização. Dia 8 de novembro é o Dia Mundial do Urbanismo. Para isso, conto com a presença de convidados especiais que vêm desenvolvendo um trabalho importante para a cidade, para a Baixada Santista. Ao meu lado tem o Sr. Carlo Prats, gerente de urbanismo da Prodesan S.A. Boa noite, Sr. Prats. Obrigado pela presença.
Boa noite, Rafaela. Boa noite, Érico, Augusto. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre as coisas da nossa cidade.
Maravilha. Também temos hoje no estúdio o professor Érico de Almeida, professor de transportes urbanos e política de turismo. Boa noite.
Boa noite a todos que acompanham a mesa e a todos que nos ouvem.
Obrigada. E também temos aqui o professor Augusto Muniz, professor da cadeira de urbanismo, arquitetura e arquiteto de Cubatão. Boa noite.
Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos.
Bom, o urbanismo é um tema bastante amplo, né, para discutir, mas eu gostaria de focar em alguns pontos. A princípio, eu gostaria de fazer um panorama das transformações que as cidades vêm passando nos últimos anos, começando por Cubatão, por favor.
Falar sobre Cubatão, onde eu trabalho há 31 anos, e assistir uma grande transformação, né, na cidade. Não tanto do ponto de vista de expansão urbana, porque ela continua sendo uma cidade periférica em relação a Santos, São Vicente e Guarujá, muito mais como local de trabalho da região. Mas, principalmente na questão do ganho ambiental, o planejamento, né, passou a ter importância, passou a ser respeitado, principalmente pela questão ambiental. E, com isso, nós estamos vivendo hoje novamente um grande boom de crescimento industrial, e que vai, desta vez, né, com o nosso plano diretor novo, deve ter também uma expansão da área residencial, expansão, digo, em termos de qualidade, funcionando como um complemento de uma cidade maior. Né? Em urbanismo chama-se de conurbação, nós temos cidades que estão intrinsecamente ligadas, né? Principalmente Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, tem uma vida muito interligada. E Cubatão, dessa vez, ela não vai ser só um lugar de trabalho, mas também vai ter um espaço para moradias.
E quais lugares têm sido desenvolvidos nesse meio tempo? Lugares legais para a população mesmo, de lazer?
Bom, na verdade, o Cubatão teve nas últimas décadas uma forte degradação, né, da questão da qualidade de vida, porque houve muitas áreas de invasão, né? Então, hoje, mais de 50% da população mora em áreas impróprias, ou na Serra do Mar, ou em manguezais, né? Todas elas altamente problemáticas. Isso gerou também um sério problema de saúde pública, né? E também temos um problema cultural. A população acredita que não deve pagar nada para ter benefício público. Morar em cidade custa dinheiro, né? Todos devem dar a sua parte, contribuir com a sua parte. Então, mas agora, nossa fase de crescimento, o Estado, principalmente, está investindo, junto com a Prefeitura, em desfavelamento, né? Remoção de famílias. Por exemplo, o Estado tem um grande programa agora, que esperamos que vá até o fim, que é tirar uma boa parte da população da Serra do Mar e do Vale do Rio Cubatão. O Vale do Rio Cubatão é a água que a gente bebe, né? E ela reside em muitas famílias. Então, com a remoção desse pessoal, você já terá um grande ganho, com a população passando a residir em áreas urbanas legalizadas e organizadas.
Sim. Senhor Prats, Santos já é uma cidade bastante desenvolvida, mas nos últimos anos, o que o senhor pode falar a respeito do crescimento da cidade?
Ela deu um salto de qualidade muito grande. Nós temos um programa, o programa Alegra Centro, que é um programa vitorioso. Nós estamos recuperando aquela área que é a grande riqueza da arquitetura, da história de Santos. Esse programa iniciado no governo do Papa, e estamos hoje trabalhando nessa recuperação do centro histórico. E voltando, né, voltando a colocar naquele lugar um pouco de história da nossa cidade, que é o respeito às coisas que tem lá. E um outro aspecto da melhoria da qualidade de vida da cidade é que a gente deu um salto nos equipamentos. Nós fizemos uma série de equipamentos na cidade e que trouxe um certo respeito de uma cidade que está hoje classificada entre as 10 cidades de qualidade de vida do país.
Sim.
Então, nós melhoramos muito a Ponta da Praia, a Orla da Praia. Temos projetos aí executando para melhorar o turismo na cidade. Então, é uma cidade hoje feliz, né? Está vendo aí as pessoas antigamente dormiam na cidade, hoje já estão vindo morar na cidade. Está vendo um crescimento espontâneo, prédios de 30 andares, 25 andares em qualquer lugar da cidade. Isso mostra, primeiro, que não é uma especulação, e sim é uma vontade de morar na cidade. Está mudando as coisas, né? Então, Santos está dando um exemplo de uma cidade receptiva nesse aspecto pela sua melhoria na qualidade urbana desenvolvida nesses últimos 10 anos.
Agora, professor Érico, em relação a São Vicente.
São Vicente sai de uma cidade histórica, com uma população baixa na década de 70.
Sim.
Há um crescimento muito grande pela ocupação do seu território em habitação. Carece ainda de um desenvolvimento comercial, industrial e prestadora de serviços para o desenvolvimento da sua população, mas vem evoluindo com a busca desses equipamentos que faltavam para a cidade ser reconhecida não só pelo aspecto histórico, mas também por uma qualidade de vida. Essa busca é comum a todos. Infelizmente, o ser humano muitas vezes agride o ambiente e só vai perceber isso mais tarde. Mas o São Vicente vem em passos pequenos, apontando um crescimento positivo nos últimos 20 anos, já desde o final da década de 70, participa da região metropolitana, tem ganho bons benefícios por conta dessa região metropolitana, uma atenção toda especial nos programas de desfavelamento, e se espera um futuro cada vez melhor. A gente deve comentar, em razão disso, também a diminuição da fertilidade feminina. Toda aquela evolução da população com taxas de 4,3, 2,8 filhos por mulheres brasileiras, hoje a gente já chega em números de 1,8 e 2,1. A própria imprensa já apontou que a mulher brasileira, o futuro da mulher brasileira intelectualizada é um filho só. O que a gente espera é que todos os equipamentos urbanos atendam uma população, porque a população entendeu a necessidade de ter um filho só.
Isso é verdade, até pelo espaço, né?
Até pelo espaço que a gente dispõe.
E aí entra até a questão da verticalização, né? Principalmente em Santos. Como está sendo feito esse planejamento em todos os aspectos? Acho que todas as cidades, até com a facilitação do acesso, com a Anchieta, com a Imigrantes, para comportar todos esses turistas, todos esses paulistas. Ou seja, o turismo chama, mas até aí... E a cidade vai correr atrás para poder comportar todos esses. Como funciona em Santos, por exemplo, Sr. Prates?
Olha, essa vontade... Primeiro foi a sociedade que impôs isso, né?
Sim.
Então, a partir do momento que uma cidade oferece qualidade de vida, oferece condições de você ter um dia a dia melhor... longe de São Paulo, as pessoas procuram cidade onde que oferece coisas que para ele é melhor para ele
viver. É um diferencial,
tudo isso.
Né? Uhum.
Então, Santos, eu acho que foi escolhida porque alguma coisa aconteceu nesses últimos 10 anos. Essa oferta de atividades e atratividades na cidade para os turistas tão próximos de São Paulo, eles resolveram, então, apostar em morar aqui, né? Então, ninguém faz um prédio de 30 andares se não tiver um retorno. Um prédio está chamando o outro. Então está acontecendo na cidade uma coisa muito diferenciada. E eu acho que é bom isso para a cidade, né? Não sei se 30 andares é bom ou ruim, nem estou levando nesse aspecto,
sim.
Mas a sociedade está impondo isso, ninguém está inventando isso aí. Então, esse tipo de oferta de moradias num plano mais verticalizado é sinal, primeiro, que a cidade não tem condições, está toda já
Inclusive para a área continental agora, né? Já estão expandindo.
Exatamente. Então, a área continental já é um outro que a Secretaria de Planejamento está cuidando. Uhum. Eu vejo que a área continental de Santos é uma área que tem que ser olhada com carinho para evitar os erros que as cidades cometeram no seu começo de assentamento, e tem que ser muito bem planejada. Mas eu vejo isso uma coisa positiva para Santos, a gente ter prédios mais altos. Eu acho bom, não acho ruim, não.
Agora, nas questões dos prédios, né? Cientificamente, nós temos aqui o professor Érico, que fez um estudo a respeito disso. Se o senhor puder, por favor, explicar como foi feito o estudo e quais resultados foram obtidos a partir disso.
A grande preocupação dos últimos 30 anos é o aquecimento global. E parece que cada vez mais esse aquecimento será marcante. A natureza nos dá uma refrigeração gratuita todo dia, ou quando aquece a terra ou quando aquece a água do mar. Por conta dessas correntes de convecção e a terra resfriar mais lentamente e o mar resfriar mais rápido, ou o mar sopra para a terra ou a terra sopra para o mar.
Certo.
No instante que a barreira de prédio é construída exatamente no limite da água e da terra, essa circulação aérea deixa de existir, ela passa a ser mais alta, e a temperatura atrás dos prédios, a temperatura na frente dos prédios, cresce 1, 2 ou 3 graus. É o próprio ser humano agredindo inconscientemente. Em outros lugares já se verifica uma espacialização, a verticalização, mas a manutenção de espaços entre um prédio e outro. Se nós não tomarmos cuidado, isto vai crescendo a tal ponto que nós vamos agredir e provocando o afastamento da população. Por quê? Porque o ambiente vai ficar aquecido.
Certo.
E toda a decorrência desse ambiente aquecido são problemas de infecção aérea. As pessoas vão ter que conviver com uma cor verde por conta de não tomarem sol, por não ter um vento que varre as impurezas da própria região. Vamos perder em qualidade de vida, porque só associamos o sol e o mar. E o vento também é importante nesse pedaço, para manter a temperatura agradável, se nós não nos preocuparmos com isso.
Perfeitamente. Em São Vicente, eu queria passar um pouco agora também para a parte da ciclovia. Ali está sendo feito um grande investimento nesse sentido. Se o senhor puder explicar o planejamento, qual é a meta?
Bom, existe, na verdade, cada cidade tem o seu plano cicloviário. E a AGEM, recentemente, contratou um trabalho que está procurou ordenar todos esses projetos para que seja possível a circulação por bicicleta entre essas cidades. Porque nós vivemos, na verdade, numa cidade maior, né?
Sim.
Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, na verdade, são pedaços de uma cidade maior. Poderíamos chamar que essa cidade, Baixada Santista, embora a Baixada Santista tenha 9 municípios, essas 5, principalmente, são muito interligadas.
Sim.
Então, é muito comum a pessoa morar numa cidade, trabalhar na outra, estudar numa terceira e fazer lazer na outra. Então, a circulação entre elas é muito constante. Então, o grande ganho que existe é você conseguir abrir um espaço para o ciclista, dando segurança para ele, né? E com isso você tira do meio de transporte e também, principalmente, do sistema viário, do veículo particular, uma boa parte do que congestiona todo o sistema. O grande ganho que vai ter é que, a médio prazo, também haverá a educação do ciclista.
Bastante interessante.
Muito importante. Você ter também uma regulamentação do uso da bicicleta, né, que hoje não tem. E aí, com isso aí, você consegue criar mais um meio de transporte que mais pessoas estarão aderindo.
Sim, perfeitamente. Bom, antes de continuar o assunto, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Mesa Redonda.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Voltamos agora com Mesa Redonda, o tema de hoje, urbanismo. Tem aqui ao meu lado o senhor Prates, arquiteto Carlos Prates. Também temos o professor Érico e o professor Augusto conosco. Eu gostaria de continuar na questão da ciclovia. A ciclovia hoje, né, parece estar sendo um caos, diremos assim, no trânsito, mas a verdade é que ela vai beneficiar muito. Em Santos, por exemplo, quais foram os resultados obtidos, né, pela ajuda da ciclovia, né, pelo crescimento da ciclovia?
Olha, a ciclovia, ela trouxe um benefício muito importante para a cidade no aspecto de implantação. Veja bem, há 10 anos atrás existia um clamor, né, muito grande das pessoas exigindo até que a gente fizesse uma ciclovia. E a Orla da Praia foi escolhida, foi o lugar escolhido. Até pela própria saída dos trabalhadores de São Vicente em direção à Ponta da Praia. Mas o que se ganhou com essa ciclovia na Orla da Praia? Justamente foi feita uma renovação urbana de todos os 6 quilômetros da orla. Então nós tínhamos uma orla da praia que, na verdade, era só o jardim, que era bonito, mas os equipamentos urbanos já estavam deteriorados. Então, com a implantação da ciclovia, nós fomos obrigados até a fazer uma reurbanização sem alterar os desenhos originais dos jardins, mas sim dando colocando algumas coisas nos seus lugares, como, por exemplo, nós fizemos um piso novo para a Alameda, nas Alamedas da Praia. Sim. Nós colocamos os bancos embaixo das árvores para as pessoas idosas tomarem sombra por causa do calor. Na época do verão é muito forte.
É verdade.
Nós fizemos um piso novo, nós fizemos uma iluminação nova, nós colocamos bancos também no lado da calçada da areia, a gente melhorou os equipamentos.
Todo o monitoramento também de câmeras.
De tudo, quer dizer, então essa melhoria que eu falo, que deu uma certa tranquilidade, o quê? As pessoas gostam de ir para a praia. Então hoje nós temos 6 quilômetros de coisas à disposição da população. Você chega à noite, na temporada, as pessoas pegam a sua cadeirinha, os idosos, sentam ali na calçada da praia, ou olham para o mar, ou vê os navios de noite entrando, de dia, e ou olham os carros, ou vê as pessoas passeando. Isso é qualidade de vida. Então, isso é que faz com que as pessoas gostem daquilo que têm. As pessoas gostam da sua cidade pelas lembranças, pelas coisas que a cidade oferece. Então, eu vejo hoje que essa alteração, só essa alteração de reurbanização de uma faixa de 6 quilômetros, 5 quilômetros e meio, já trouxe essa qualidade que eu falei no começo aqui. Sim. Que Santos está oferecendo isso. Então, tem outras coisas mais, né? Mas os equipamentos que a gente colocou na orla foi muito interessante e muito bacana. Então, a ciclovia hoje já é um ponto consumado, é uma coisa gostosa que existe ali para você andar, para as crianças aproveitarem, né? E é uma ligação importante que leva o trabalhador hoje da divisa de São Vicente até o ferry boat com segurança, logo, logo.
E agora vai se prorrogar ainda mais, porque São Vicente está com a meta de quanto, professor Érico?
Incorpora 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas atendendo a um clamor da população. Na verdade, como diz o professor Eduardo Iazigi, nós moramos numa linguiça litorânea que se prolonga entre o mar e a serra de norte a sul. Essa faixa de transportes, essa faixa é ocupada pela habitação, pelo comércio, pela indústria, e os transportes e a mobilidade necessária a todos que moram na região metropolitana tem que ser alcançada por todas as modalidades. Hoje a gente vê o ônibus, a gente vê a bicicleta, a gente vê a perua escolar, o carro particular. No futuro esperamos ver o VLT e esperamos ver até barcos ligando de Peruíbe a Bertioga com estações de embarque e desembarque fazendo um meio de transportes. Então essa mobilidade será necessária. Ou então a gente muda o tipo de ocupação urbana, fazendo com que se formem espaços comuns e idênticos nas 9 cidades da região, com o seu shopping center, com o seu atrativo em cada localidade, porque quem vem fica parado ali, não se movimenta.
Agora, eu gostaria de saber, a respeito da parte da preservação da área verde, como essa parte ela é calculada ou determinada? Por favor, professor Augusto.
Bom, na verdade, existem parâmetros oficiais que vêm de legislações que vêm a partir do governo federal, e todas as prefeituras em sua legislação municipal acabam exigindo em novos espaços urbanos um percentual de 10% de áreas verdes de lazer, né, utilizáveis pela população. Não áreas de preservação, mas áreas utilizáveis pela população.
Sim.
Preservação são áreas à parte, não são consideradas áreas urbanas. Então, além dessas, teríamos que ter 10%. Se você for calcular bairro por bairro, alguns bairros são deficitários, devido à ocupação de anos anteriores, né, que isso foi sendo menosprezado, digamos assim. Hoje não, hoje há uma consciência muito maior, né, da necessidade desses espaços, e a própria população passa a brigar por isso. O investimento que eu, ao longo assim do período que eu trabalho, em Cubatão, por exemplo, a briga por equipamento urbano está sendo, de uma certa forma, até superada pela solicitação de espaços de lazer da população. Então passou a haver a consciência da população que, tão importante quanto o trabalho e a educação ou a saúde pública, é também o espaço de convívio. Né? Então, assim, esse nível de consciência da população é muito favorável para que haja o planejamento da cidade, tenha força para que esses espaços sejam conquistados pela população.
Agora, na opinião dos senhores, pode colocar, por favor.
Eu queria complementar que as áreas verdes são importantes. Quem anda aqui em Santos, quem anda no curvão da FEPASA, no Itararé, percebe que há uma diminuição da temperatura. Quem no verão fica embaixo de uma árvore percebe que a temperatura cai. Que o orquidário é um oásis de temperatura e a cidade vai requerer, todas as cidades vão requerer esses pedaços de área verde para manter a refrigeração, sob pena de a gente ter problemas de saúde e ter problemas no bolso, porque cada vez mais vão precisar de ar-condicionado. Verdade. Então, essas ilhas de refrigeração serão obrigadas que as cidades tenham.
Perfeitamente. O que eu queria falar a respeito também, por exemplo, as pessoas, como o senhor falou, conseguem conquistar, a população conquista. Como a população pode agir ou se unir para conquistar alguma coisa específica na cidade? Senhor Prates, até onde a população pode chegar, exigir, aonde, como?
Olha, veja bem, a prefeitura, as prefeituras têm os órgãos que já fazem essa comunicação entre a população e os desejos deles, né? Eu acho que a sociedade, ela impõe as mudanças na cidade, é imposta pela sociedade. As alterações urbanas não é feita em cima de uma prancheta. A sociedade impõe aquilo que ela quer fazer. Quando a gente quer, quando a gente sente que alguma coisa não está legal, porque alguém já apontou aquilo lá. E certo. A sociedade que apontou. Então, nós temos vários exemplos, como o próprio Érico falou aqui. Né? A gente tem um orquidário hoje como um local maravilhoso, uma arborização farta, inclusive até vindo da Mata Atlântica, é um vestígio nosso que a gente tem aí. E se a sociedade que vai impor que aquilo não seja destruído. Isso é importante. A orla da praia de Santos, graças a Deus, nós temos aquelas árvores todas ali. Alguém plantou aquilo ali e aquilo caiu no gosto popular. E hoje ninguém arranca nada. Só para você ter uma ideia, a gente, quando fez a ciclovia da orla da praia, ela tem 290 chapéus de sol. Foram só removidas 17 para colocar a ciclovia. Mas ninguém descaracterizou em nada, muito pelo contrário, houve um ganho. Afonso Pena, que é uma avenida toda arborizada, desenhada por Saturnino de Brito, a gente conservou aquela arborização no meio para colocar as duas ciclovias, uma faixa em cada lado. Se fosse para colocar que nem a da praia, nós teríamos que tirar as árvores, que seria uma loucura isso. Então, houve um cuidado da gente preservar. Eu acho que hoje a sociedade, na verdade, corre junto com os técnicos, né? Com os arquitetos, com os engenheiros, com os planejadores, mas é ela que impõe. É uma geração só que a gente vive como profissional, ou no máximo 40 anos. A sociedade ela se completa em geração, em determinada época, pensando no futuro. E a gente é agregado às coisas, o gozado é que a gente é pegado às coisas. Nós gostamos da rua que nós nascemos, nós gostamos da casa que a gente morou, mesmo que a gente não more mais lá. E esse cuidado com as coisas, esse resgate do passado, a sociedade exige que isso continue. Né? Isso que a gente está fazendo hoje no centro, de tirar aquela máscara mortuária que tem naqueles casarios antigos, e nós estamos mostrando a riqueza como era aquilo antigamente, sem aquele perfil metálico chamado de high-tech na época dos anos 70, se cobria com lâminas de aço ou de alumínio, e nós estamos escondendo, na verdade, uma identidade do edifício maravilhoso. Então é a sociedade que põe essas mudanças. Não veio assim de uma caneta de determinada pessoa essa alteração. Nós é que vamos descobrindo as riquezas que a gente tem. E o Centro Histórico de Santos está demonstrando isso. Nós estamos resgastando aquilo que a gente tem de maior valor, que são aqueles prédios de valor, de sentimentalismo, de continuidade. Isso eu acho bacana, né?
Com certeza. Eu gostaria de saber, professor Augusto, até onde, então, nessa questão entra a Agenda 21?
Na verdade, é o seguinte. O planejamento urbano no Brasil, ele pode ser considerado como recente, né? E dos anos 60 até hoje, houve uma grande evolução. Desde o planejamamento de escritório, vamos dizer assim, fechado, em que os técnicos se reuniam e depois apresentavam aos políticos, né, o planejamento que deveria ser implantado, até essa forma atual que está vingando agora, que através da Agenda 21, a população é chamada a falar, a opinar, a fazer um grande brainstorm, né, e que depois, consolidado em diferentes segmentos, você transforma num plano de ação para... de longo prazo, né? Que você pode ter resultados de curto, médio e longo prazo, mas que transcende a gestões políticas. Isso é, na verdade, uma grande abertura para que a cidade se manifeste, ela se reconheça naquilo que está pensado mais adiante e não fique atrelado, aguardando que um político faça as coisas por ela. Ela deve dizer o que os políticos devem fazer.
Agora, nessa questão, o que os senhores da mesa acham a respeito dos pontos negativos e positivos?
Eu acho positivo a questão de enaltecer a participação. Nós vivemos um período ditatorial onde a participação política foi tolhida para os estudantes de uma determinada época, para a população numa determinada época, e especialmente a região a partir de Santos. Essa repressão foi grande. Então, resgatar a participação popular, encontrar os mecanismos de discussão, que um deles é o poder legislativo, e parece que nós não acreditamos no vereador local, desacreditamos do poder legislativo, acreditamos somente nos órgãos executivos e esquecemos que toda uma participação política se dá exatamente na Câmara, que aprova a lei, naquela que... e discute o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade, os recursos que a cidade deve aportar e que vão mexer diretamente no nosso bolso, porque ela que aprova o orçamento ou rejeita o orçamento. Mas há uma cultura geral tentando derrubar o procedimento político participativo, dizendo que há corrupção em todos os lugares. Essa questão da corrupção, essa questão da degradação de alguns políticos em função das suas atitudes pessoais estão levando a população a uma descrença cada vez maior. E isso a gente tem que resgatar em favor do político. Qual é o pai que, ao falar para o filho, se você passar de ano, você ganha uma bicicleta, que não tenha falado e não tenha percebido que isso é uma forma de corrupção? Então, o que é corrupção, e a gente tem que discutir e saber que, tirando o lado pessoal de algumas pessoas, nós temos que esquecer isso e construir uma sociedade através dos mecanismos de Agenda 21, de bacias hidrográficas, discutir de onde virá a nossa água, que uma região conurbada de alta densidade vai necessitar para abastecer a sua população. Quais são os recursos necessários ao atendimento de saúde? Como vamos garantir a mobilidade urbana e o abastecimento de alimentos? Cada vez mais nós vamos ficar dependentes de outros locais com os alimentos da região? Nós vamos encarecer a salada que a gente come em casa porque ela vai vir do interior, que nós ocupamos todo o território sem reservarmos uma área para produção agrícola? Então, tudo isso tem que ser discutido pela população, pela comunidade, no elemento básico. Primeiro é o poder legislativo. E organizações e entidades e agrupamentos de pessoas intelectualizadas a partir da academia, da escola, da universidade, em todos os lugares que possam ser discutida essa forma de desenvolvimento. Os gregos já faziam isso.
E a consciência é muito importante nesse aspecto. É, eu gostaria agora, nós chegamos ao final do programa, mas eu gostaria de dar mais ou menos um tempo para cada um de vocês poderem se despedir, fazer as suas considerações finais, por favor, professor Augusto.
Bom, eu gostaria de lembrar que, na verdade, a gente fica um pouco assustado, às vezes, com o crescimento, com a velocidade do crescimento, né? É, nós estamos numa fase agora em que acelerou novamente o desenvolvimento aqui na região, depois de um período de estagnação, né? Viveu um período de estagnação e que, de certa forma, acho que algumas pessoas se acostumaram a ele, né? E agora assusta, né? Mas, na verdade, eu tenho um certo otimismo, porque a sociedade hoje é muito mais alerta, ela é muito mais cobra muito mais ações que venham a degradar, né, o seu local. Vou citar só um exemplo. Nos anos 60 e 70, Guarujá tinha um bairro muito valorizado, que era perto de Pitangueiras. Naquele período, por erro assim, da própria gestão municipal, permitiu-se um adensamento tal que o próprio bairro depois estagnou e hoje está em decadência, né? Então esses erros não vão acontecer mais, porque hoje estão todos atentos a que a gente não degrade o ambiente que a gente mora. Né? Então a gente vai ter daqui para frente, até por uma sociedade que a gente vive, em que a facilidade de comunicação se acelerou muito, né? A gente consegue ter uma crítica muito mais rápida das ações que não estão de acordo com o que a sociedade quer.
Com certeza. Senhor Prats, muito obrigado pela presença.
Obrigado. Eu só quero considerar o que o Érico falou legal da Agenda 21, é isso aí mesmo, Érico. E eu sou uma pessoa muito otimista. Nós temos uma cidade com várias universidades, com faculdades de arquitetura. Hoje tem uma ligação muito grande o arquiteto com a sociedade. Eu acho que o planejamento urbano está sendo muito focado, ele está sendo analisado toda hora pela sociedade. E eu tenho muita esperança que a gente está indo no caminho certo. Né? Então, eu só tenho que ter uma expectativa minha de muito otimismo que Santos vai crescer muito daqui para frente, em todos os aspectos. Não estou falando em edifício, não. Em qualidade de vida, eu acredito nisso.
Professor Érico.
E eu gostaria de ressaltar um pedido da harmonização dos 9 municípios da região metropolitana. Se nós temos o exemplo de uma comunidade econômica europeia que equilibrou a Grécia, Portugal, a um padrão e luta para equilibrar a um padrão alemão, a um padrão francês, a um padrão italiano, nós temos uma ilha de desenvolvimento que é Santos, com menos de 3% da sua população analfabeta, e cidades mais carentes. Harmonizar a cidade é dar oportunidade de educação numa região metropolitana, desde Peruíbe até Bertioga, equilibrar as forças econômicas, sociais de todos os 9 municípios para que a gente seja válido como região metropolitana. A partir daí, só a participação de todos, só a discussão em torno da universidade, como disse o Carlos, e que a gente vai alcançar um desenvolvimento melhor.
Bom, eu espero que seja dada continuidade nos crescimentos, na seriedade e no planejamento, como tem sido feito até agora, pois esse tem grande contribuição com a comunidade, né? Com a cidade. Então, ouvintes, ficamos por aqui. Até a próxima Mesa Redonda e boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.